Fala galera, Gusmar Júnior com meu brother Hernani Moraes para gravarmos mais um episódio do Papo de Pedal.
Fala galera, estamos aí mais uma vez.
É isso aí, né, Hernani? Pô, a gente tava com saudade de gravar, né, cara?
É verdade, cara. Acho que a gente nunca passou tanto tempo né? sem gravar.
Acho que a gente se organizou muito aí por causa de período de festas, início de ano.
Nossas férias foram bem longas.
A verdade é que o cheque atrasou do pagamento, a gente acabou ficando uns dias mais sem trabalhar.
Sabe como é que é? Falta revolta. De pagamento, revolta, não tem jeito.
Isso aí. Por falar em pagamento, que eu falei sem querer isso, tudo a ver com o tema de hoje, né?
Exatamente, cara. A gente vai falar exatamente do que... Acredito eu que mine o pagamento de todo mundo.
A gente vai falar hoje sobre valor do esporte. Né,
exatamente, galera.
Não necessariamente, né? A quanto custa isso, quanto custa aquilo, por que isso, por que aquilo, mas numa visão geral, né?
Exatamente, assim. De repente até começar a abordar um pouco o que é mais necessário e o que não é tão necessário, vamos dizer assim.
Exato.
Mas que acaba pesando no orçamento.
Com certeza. Vendo um pouco também o lado de organizadores, talvez federações, né, Hernani?
A gente às vezes tende a ver só o nosso lado, né?
Sim, eu sou um dos que faz muito isso. Acabo vendo muito o lado do atleta, do atleta, do atleta.
Sim, sim, mas acredito que existe um outro lado pra gente estar analisando também. Porque
uhum.
tudo que a gente recebe em um evento tem uma contrapartida. Mas vamos lá, vamos começar...
Vamos lá? Eu separei alguns tópicos que a gente nunca segue, não sei nem por que a gente faz isso, mas a gente nunca segue. Pensei, eu fechei o olho, visualizei um ciclista. A primeira coisa que eu vi, e acho que talvez a primeira coisa que eu faço, é o vestuário, né? Antes de sair de casa, a gente tem que mudar de roupa e...
Até muitas pessoas, eu percebo que assim, começam a pedalar com parte do vestuário completo.
Com certeza.
Depois eles vão acrescentando os itens mais supérfluos de acordo com eles, né?
É isso aí.
Mas é, realmente, e foi legal você mencionar esse lance do vestuário, porque hoje, além da questão técnica do vestuário, tipo, os bolsos nas costas da camisa, a bermuda com o forro, também agora rola muito, assim, o cara querer andar arrumado
para
poder estar tirando uma foto e por aí vai.
Com certeza.
Tem todo...
Para as redes sociais, para o Strava.
Ninguém quer ser feio, né?
Ninguém... quer todo mundo sair bonito na foto.
Exatamente.
Uma coisa, assim, que eu já vou falar, acho que talvez a gente não precisa ficar repetindo, é que a gente sabe que do vestuário à bicicleta, tem para todos os bolsos.
Sim, com certeza.
Tem para todos os bolsos, então não adianta a gente ficar assim, tem a mais barata, não. Então a gente já, independente do que a gente falar, o pessoal já pode saber que a gente está falando isso, né, de tem para todos os bolsos.
Sim.
Você vai ter capacete de R$2.000, vai ter capacete de 60, você vai ter luva de 400 conto, você vai ter luva de 40, meia, tudo.
Exatamente.
Já é um custo inicial, né, para o nosso esporte. Por menos enfeitado, menos equipado, ou com equipamento de, vamos dizer, de menos valor, você já vai sair de casa com um gastozinho.
Sim. Acho que hoje em dia, assim, praticamente todo ciclista deve até chegar, na hora de comprar a bicicleta, ele já deve sair com pelo menos uma bermuda ou um capacete da loja.
Sempre sai, e quando chega em casa para explicar para a esposa ou para o marido, fala, não, é porque tava na promoção, que eu
foi um brinde,
com a bike, né?
Sim, quando
é isso aí.
Acontece. O lance do vestuário, mas um ponto que eu acho importante é sempre a galera, de repente, dar preferência hoje, na hora da aquisição, né? Uma peça que tenha, de repente, o fator de proteção solar, que ela...
Sim.
Pode dar um conforto maior durante a pedalada e acho que é uma coisa assim, que é uma preocupação que a galera tem que ter.
Com certeza. Isso também vai muito do gosto, né? Tem aquela pessoa que gosta do vestuário mais folgado, tem o cara que gosta do vestuário mais aero, tem o cara que gosta do pretão básico, tem um que sai, né?
Sabia que você ia comentar alguma coisa disso.
Por quê?
Os seus são todos aero, né? Magrinho, dá pra usar aquela roupa coladinha.
Eu saí pra pedalar... anteontem, não sei, aí o dia que eu saí tava chovendo, aí eu fui com um corta-vento.
Sim.
Que ele é um número maior do que o meu, porque normalmente eu uso muito no inverno, então eu boto alguma coisa por baixo pra encher. Meu irmão ficou igual um balão, aquilo parece que tava me freando. Tava com arrasto aerodinâmico.
Então, essa sensação é engraçada. Eu sempre tive o hábito de ter roupas assim um pouco mais largas.
Uhum. E... mais confortável.
Sim, não depende, sabia? Assim, de certa forma, depois que você se acostuma com uma roupa que ela é mais aero, que o pessoal chama de modelo
slim,
atleta, racing, alguma coisa assim, eu acho que ela acaba sendo mais confortável no corpo. Não sei se é o hábito de estar usando que você vai ser.
Eu uso muito mais esse, então eu não.
Você nem tem parâmetro.
Não, não tem muito parâmetro mesmo, não, assim.
Tem pouco tempo fui dar um pedal, realmente coloquei uma blusa que era bem mais larga dessas mais antigas.
Não ficou tão à vontade.
Não, assim, foi uma coisa que eu achei até um pouco estranha, realmente.
Isso aí. E sem vestuário não dá pra sair, né? Até porque tem uma questão de segurança também, né?
Eu acho que assim, luva e capacete, cara, é primordial.
Primordial.
Assim, um tombo, a primeira coisa que vai no chão é a mão e o capacete pra um eventual, uma queda aí, uma pancada na cabeça... sempre vai salvar. Eu tenho vários amigos aí que já se livraram de uma...
nossa, como
grande
temos.
Aí por causa de um capacete bom.
É muita história. E tem uma outra coisa que a gente fala muito pouco e eu vejo muita importância também, o óculos.
Sim,
a gente
certeza.
Sabe que tem óculos que custam aí fortunas e tem os mais simples, mas assim, eu já vi tombos. Você pega o óculos do cara e você fala, Jesus, ficou cego.
Principalmente...
e aí tu vai ver o cara tá inteiro. O óculos acabou, mas assim, protege. Sem contar de voar pedra, qualquer coisa assim, durante o pedal. Mas assim, numa queda...
quem pedala sozinho, o óculos eu acho que nem se torna assim, uma coisa tão essencial ao ponto de conforto pra pessoa. Mas quem geralmente anda em grupo, que às vezes tá andando atrás de outra bicicleta, principalmente no mountain bike, cara, ele se torna, tipo assim... primordial, porque o que voa de pedrinha, eu o tempo inteiro voando alguma pedra.
Aí.
Você praticamente não consegue andar num pelotão de mountain bike sem um óculos.
E considerando os atuais cilins, eu acho que uma bermuda ou um bretelle, por mais simples que seja, cara, não tem jeito. Eu acho que tem que ter um forro ali pra te dar um mínimo de conforto.
A gente tem uma tendência...
talvez nem durante o pedal. O problema é na hora que termina, que você sente que tu vê... o que aconteceu, né?
Eu vou te dizer que deve ter muitos anos que eu não pedalo sem a bermuda de ciclista.
Uhum.
Mas já tive, assim, experiência de pegar uma bermuda mais velha um pouquinho e acabar... o treino era curto... o treino não, né? O passeio era curto e acabou sendo um pouco mais longo do que o normal. E eu senti esse efeito aí pós-pedal, cara. Realmente dá uma assada.
Eu pedalei muito quando jovem, né? A gente já falou isso na apresentação, já conversou isso algumas vezes aqui. E quando eu voltei a pedalar, desde que eu comecei, eu nunca andei sem. De tanto o pessoal falar isso comigo, entendeu?
Foi legal você comentar isso, que... pouco tempo agora eu peguei pra dar uma volta numa bicicleta sem o pedal de clipe.
Jesus, é outro problema.
Depois eu acho que de uns 12 anos andando com o clipe direto, né? Com um sistema de sapatilha e o pedal pé preso no pedal, galera. Eu tava completamente perdido em cima da bicicleta. Eu não conseguia descer um morro na estrada de chão porque a trepidação parecia que seu pé ia sair. Na hora de pedalar, o seu pé sobe mais do que o pedal.
Com certeza.
É um pouco diferente.
É complicado.
Mesmo. É muito do hábito.
Hernani, agora vamos lá. Pra gente não fugir muito do foco. Custo dos equipamentos. Vamos botar aí da bike.
Sim. Então... cara, é um tema difícil da gente abordar, né? Porque cada um vai ter um bolso mais... como é que você fala?
A profundidade do bolso é maior.
Exatamente, cada um sabe a profundidade do seu bolso. Então, às vezes é difícil da gente falar nesse ponto, mas eu, como mecânico, eu tenho uma dica assim, que eu sempre falo, cara, parte para um produto original e de uma marca conceituada. Por mais que você pegue um modelo, às vezes, um pouco mais simples,
linha inferior daquela marca, né?
O cara, vou comprar um kit de 11 velocidades de uma marca importada, não renomada. Xing Ling da vida, por assim dizer. Cara, eu acho que é mais vantajoso a pessoa, de repente, estar usando um grupo de 10 velocidades, com duas coroas, do que um de 1 por 11, só que de uma marca, por exemplo, um SRAM, um Shimano, ou até mesmo um Sunrace, que é uma marca que ela tem já uma estrutura por trás, vai ter uma durabilidade e é um material mais confiável. Eu acho que isso é bem importante.
Superior, né? É, mas com uma qualidade... como é que eu vou dizer assim? Com a certeza de que tá levando algo bom para casa... Sim. É melhor do que você ficar aí nessa economia, querendo ter algo além, talvez, do que você poderia alcançar, só por questão de querer ter, por questão de vaidade, entendeu?
É o famoso barato pode sair caro.
É, isso aí.
E tem uma questão, assim, que muita gente também não pensa, cara, que eu levo muito em consideração, que é o custo de manutenção. Às vezes, cara, é mais barato você... manter uma transmissão de 12 velocidades de 10 velocidades em dia do que você manter uma de 12 velocidades em dia. Custo de corrente, cassete, rodanas, tudo isso pesa também. E você, cara,
você sabe consegue andar muito que eu bem. Já passei por isso quando eu coloquei o grupo de 12 velocidades na minha bike de competição.
Sim.
É, e na minha bike de treino não é, é um de 11. Eu Exato. Adaptei ali a transmissão para ficar, pelo menos com os extremos, se não igual ou bem Sim. próximo do que eu vou usar na bike de competição, justamente por isso.
Tentando porque aproximar, exatamente.
Como é uma bike que vai moer mais, vamos falar, né, um português bem claro.
Vai sofrer.
Vai sofrer, eu não vou ter tempo de chegar com ela suja e lavar. Normalmente eu vou usar, chegar em casa, guardar e, sei lá, no dia que eu vou botar a mão nela. Então, talvez esses equipamentos aguentem um pouco mais do que...
Sim, eu acho que hoje, se você pegar uma comparação com o valor de uma corrente... de um grupo top de 12 velocidades, você compra praticamente uma transmissão inteira de 9 velocidades.
Com certeza.
É até incrível de você falar, mas é basicamente por aí.
Isso aí. Mas a gente também concorda de que, por mais que você tenha um equipamento intermediário ou um equipamento de entrada mais bom, assim...
Sim.
Ele dá para todo mundo ter o seu, dá para levar de acordo com a sua?
Sim, cara, eu acredito que assim, não vai impedir ninguém de andar, de curtir a bicicleta por estar com um grupo de 9 ou de 10, ou pô, só é bom o pedal porque eu tenho um grupo de 12, entendeu? Eu acho que isso aí não vai interferir em nada, cara. O principal, acho que a bike pode trazer para a pessoa, cara, não vai estar relacionado ao equipamento que ela vai estar usando.
Ai, né? Falou
de
tudo.
De repente, eu acho que é mais assim o grupo que você se encaixa e tudo mais. Óbvio que se o cara quiser sair para treinar com uma bicicleta de 21 velocidades junto com os caras que estão treinando para competição com equipamento top, ele não vai ter uma experiência legal.
Não mesmo, velho.
Eu acho que vai ser meio sofrido.
Na verdade, dependendo com quem ele sair pra treinar, pode estar com o equipamento que for, que vai ser meio sofrido.
Principalmente, pode acontecer até dele só sair, nem terminar.
Isso, nem terminar.
Ele vai sair junto, mas chegar junto, possivelmente, ele não vai chegar.
Pode ser.
Acontece um pouco.
Agora, Renan, dos dois pontos que a gente tocou, eu acho que o pessoal que tá escutando vai entender bem. Eu acho que o pessoal já tá por dentro disso, sabe quais Sim. são os preços e tal. Agora, se tem um ponto que é um pouco polêmico quando a gente fala dos custos, são os eventos, né, cara?
É, a gente sempre fica escolhendo, né, qual que a gente quer ir, até porque se for analisar, pesa um pouquinho no orçamento de todo mundo. Tem deslocação, vai ter o preço do evento, e às vezes você tem que ficar hospedado também. Então, a gente sempre considera muito e a gente presta muita atenção nesses valores, né?
Com certeza.
Uma coisa que chama muita atenção. Hoje os eventos têm crescido muito e eles têm tentado trazer muita coisa em contrapartida para os atletas. Eu acho
Sim.
que isso foi um ponto muito legal. Assim, foi um divisor de águas, eu acredito. Que eu lembro que quando eu comecei a participar de grandes eventos, acho que em 2007 eu fiz um Iron Biker. E, cara, assim, você pagava a inscrição, praticamente. Você se inscrevia, o valor era só da inscrição e você, tipo, lá você ganhava, às vezes, uma garrafinha, alguma coisa assim. Hoje você já vê inscrições que você ganha camisa de qualidade, você ganha...
Bolsa, toalha, bolsa, garrafinha.
Exatamente, tem tudo, kits, né? Assim, mais do que completos.
Medalha bacana.
Exatamente.
Eu escuto muita reclamação por estar assim no meio do esporte. Acho que as coisas mudaram muito. Por mais que eu não tenha vivido essa mudança do esporte, eu não estava lá atrás. Eu acho que as coisas mudaram muito. Antes, uma prova de mountain bike pagava carro pro primeiro brasileiro, primeiro colocado. Depois foi tendo uma premiação em dinheiro boa, depois razoável, hoje, entre aspas, assim, ruim para um atleta profissional, né? Para o cara que quer viver. E eu escuto muito de atleta assim, ah, pô, a premiação é ruim, a premiação... E aí vai de encontro com algumas coisas que eu tenho como princípio, como ideologia. Eu não sou muito a favor, por exemplo, de pagamento de premiação para atleta amador. Se eu fosse organizador de um evento e eu tivesse que priorizar a premiação para os atletas amadores ou investir na minha prova, eu investiria na minha prova. Entendeu? Porque, querendo ou não, a gente tem que falar o mundo real. Não adianta a gente falar o nosso sonho, né? Esses eventos são feitos para gerar lucro. Ou, no mínimo, para não ter prejuízo.
Exato. Acredito que
ninguém... Quem paga a conta... Certo. Não é ali os 10, 15% que estão lá para brigar pela prova.
É o público geral.
É o público geral.
Sim.
Então, assim, você tem que ver o atleta, olhar o lado do atleta que compete, tem. De que forma? Vou dar estrutura pro cara, percurso bem sinalizado, moto madrinha, batedor. Dá um troféu bacana, dá uma atenção pro atleta, principalmente amador, entendeu? E não deixar de olhar para o cara que está lá atrás. Porque você vai botar um percurso de 60 quilômetros, o cara que vai disputar ponto faz em 2 horas, 2 horas e meia. Pô, vai ter gente que vai levar 6 horas, entendeu? Esse cara ele precisa pegar água em todos os pontos, esse cara ele precisa ter um conforto para fazer a prova. E isso requer que esses recursos sejam partilhados de maneira a atender tudo isso.
Exato. Assim, a gente pode ver uma evolução muito grande no ciclismo, com o número de adeptos assim, crescendo exponencialmente.
Uhum.
Isso trouxe uma realidade diferente para quem organiza evento. Assim, antigamente, só ia para uma corrida de mountain bike quem realmente
corria.
Pedalava e quem gostava de pedalar e já tinha aquilo, bem dizer assim, porque não existia essa disponibilidade toda que existe hoje. Então, quem estava no esporte, estava porque realmente era assíduo. E essa assiduidade, né, trazia uma performance. Eu lembro que quando a gente começou a querer ir nessas provas, igual eu fui em 2007, eu lembro que tinha os campeonatos aqui próximos, aqui os regionais, e quem andava mais, na verdade não era o mais treinado, não era o que se dedicava, era o que mais tinha tempo para andar. Então o cara andava mais, ele era o melhor, porque ele acabava treinando, entre aspas, uhum, mais. Hoje você já vê uma realidade diferente, você já vê atletas se profissionalizando, porque aqui no Brasil, por exemplo, quando eu comecei não era uma realidade tão vivenciada assim de perto, você tinha, por exemplo, a Bike Action, que você via os caras lá que eram patrocinados por algumas marcas, mas não fazia parte da sua realidade aqui dentro do...
A gente não tinha muito acesso, né? A revista era mensal...
Também.
Você ia saber no final do mês o que aconteceu naquele mês ou 15 dias do mês anterior, né?
Também, acontecia muito disso. E você às vezes esperava a revista para saber, tipo, o resultado das provas, que eles colocavam também alguma coisa ali, então era muito legal.
Hoje não, hoje é tempo real.
O acesso era tão difícil, para você ter noção. Eu lembro que eu ia sempre a uma bike shop de um amigo,
uhum,
que ele assinava. Então o pessoal recebia a revista antes de chegar nas bancas. E todo mundo queria ver a revista lá para poder saber da qualidade. Tinha muito disso. Hoje, cara, acabou a prova, já tá no WhatsApp lá.
Não, durante a prova, o nego tá postando ao vivo no Instagram. Passou fulano, beltrano e ciclano aqui, tantos segundos um do outro. Já fala o tempo.
Exatamente. Mas voltando ao tópico, o que acontece? Eu acho que assim, o evento ele tem que ter realmente o realizador, né? Vai ter que ter uma sensibilidade muito maior para poder gerir o recurso do evento, para poder agradar todos os atletas, que são de níveis muito distintos. E essa tendência, eu acho que vai ser aumentar cada vez mais. Porque o cara quer estar lá junto do ídolo dele, competindo naquela prova.
Lógico.
E você organizar realmente uma estrutura para gregos e troianos...
Não, é difícil, é muito difícil.
Com certeza.
Eu tive uma experiência rápida na Federação de Ciclismo do Estado do Rio, como diretor de mountain bike maratona. E foi uma das primeiras coisas que eu parei para tomar conta, assim, para observar. Eu falei, peraí, não adianta eu olhar aqui para a galera da frente. Então, aí eu fui lá, fiz uma mudança para prestigiar esses caras.
Certo.
Bem ou mal, eles têm um destaque em relação aos outros. E falei, não, e daqui para trás, como é que eu vou... O que que eu vou fazer para esses caras aqui?
Sim.
Então, assim, eu consegui, sabe, num curto espaço, ter uma noção muito grande disso tudo. Então, hoje eu consigo falar assim, ah, Pô, a gente tá falando do custo do evento, né? Ah, pô, por que que uma prova tem camisa e a outra não? Por que que uma prova tem 10 pontos d'água e a outra não? É uma questão de organização, entendeu? É, se você vai fazer um evento estruturado, com tempo, com patrocínio, que é coisa muito difícil, fica fácil de fazer tudo isso. Você faz tudo, faz tudo. Quando o negócio é mais enxuto, tem que cortar de algum lado para o básico não faltar. Eu acho que a questão é essa, não deixar faltar o beabá do esporte e de maneira justa, entendeu? Correto. Não adianta você querer cobrar uma fortuna para fazer um evento ruim. Sim. Seu evento vai nascer morto, vai começar morto, todo mundo vai reclamar. Também não dá para você cobrar pouco e querer oferecer muito. Se você quer oferecer muito, vai ter que cobrar o valor
existe
condizente.
Uma contrapartida.
A contrapartida, exatamente. Entendeu?
É legal você abordar por esse lado. E eu penso assim, eu acho que hoje, a minha opinião pessoal, é que é mais fácil você organizar um evento não competitivo de sucesso do que um evento competitivo de sucesso.
Com certeza.
Se você quer desenvolver uma corrida a qual você quer trazer atletas de ponta para estar competindo, é muito mais difícil do que você, de repente, criar um evento de um passeio ou uma grande volta ao qual não vai ter uma premiação específica para os vencedores, mas sim cada um está se desafiando, por exemplo. Eu acho que tem muito uma busca por esse lado também, porque são dois pontos, assim, duas vertentes, eu acredito, que possam existir. De repente, até pela carência de eventos estruturados de forma diferente, a galera às vezes tem buscado as competições, porque eu mesmo já fui a algumas provas e gosto de ir até hoje, pela experiência de poder pedalar em alguns lugares, só que você não tem eventos lá. Então, pô, você quer fazer um pedal por lá, quer curtir aquela região, a galera vai para uma prova que tem lá. Só que aí acaba acontecendo um pouco do que você falou. Realmente é difícil você os dois públicos.
É complicado.
Muito, com certeza.
Não é fácil, mas assim, a conta ela vai ter que fechar no mínimo no zero. Então, sempre que eu vou questionar, pô, essa inscrição foi tão cara.
Sim.
Eu falo, não, primeiro vamos dar um crédito para o evento, vamos lá ver como é que é.
Com certeza.
Eu vou lá e faço. Pô, valeu a pena? Atingiu a expectativa? Top. Pô, não, foi ruim. Já era. Vai ter uma prova agora no Brasil, chama Outroute. É uma prova de ciclismo de estrada. Ela acontece na Europa, estão trazendo a edição para cá. A inscrição parece que é $700.
Nossa.
Cara.
Padrão Ironman.
Então assim. Ah, pô, é um absurdo. Não sei. Vão fechar a estrada? Qual é o apoio? Tem translado? São 3 dias de prova? Nego te leva de ônibus, sabe? Então, você tem que botar tudo isso na ponta do lápis. Não estou falando que é barato.
Sim.
Tá?
Mas acaba não sendo um custo, é um investimento, porque o que você ganha em contrapartida
isso aí. É então, você entendeu onde eu quis chegar, assim.
Exatamente.
Quando você investe um dinheiro naquilo, você tem que esperar um retorno àquela altura.
Exatamente.
Entendeu? Se você pagou R$35 na inscrição de um evento, você não vai querer chegar lá e ganhar gel importado em todos os pontos d'água, água gelada em todos os lugares, 18 motos madrinhas, 5 caminhões de resgate, medalha, troféu, almoço, café. Não vai.
Você tem que torcer para a moto madrinha não quebrar.
Isso aí. Hernani, e uma outra coisa que eu relacionei... Pô, essa foi boa, torcer para ela não quebrar, foi boa. Eu já fui moto madrinha num evento, cara.
Eu já fui em um que a moto quebrou.
Eu fui moto madrinha num evento, aí o cara, eu brinquei com um atleta e falei assim, hoje eu chego na sua frente. Aí ele, falei, eu vou de moto. Aí ele veio e falou assim, eu quero ver você na descida. Mas eu já corri motocross, né? Aí quando virou morro abaixo, só dava eu. Aí ficou, foi legal.
Ficou pro seu favor.
Mas a moto não quebrou, graças a Deus, não.
Menos mal.
Hernani, um outro custo que tem, que uns chamam de vaidade, outros acho que é Nutella, outros...
Tá, fala logo, vai.
Seria o custo assim, custo com alimentação, com suplementação, com médico, com nutricionista, com exame, com bike fit, com...
Sim, cara, assim, todos eu acredito que são importantes, dependendo do nível de dedicação de cada um. O que acontece? Eu acho que para um cara que vai pedalar uma vez por semana, se ele não tem nenhum problema ou nenhuma dor no corpo, eu acredito que um bike fit, por exemplo, não seja tão necessário. o cara que já está mais tempo em cima da bike, eu acho que um bike fit já vai fazer diferença, que ele pode desenvolver alguma lesão ou pode começar a sentir uma dor depois que vai ser muito complexo dela acabar sumindo, uma coisa crônica talvez. Mas eu acho que tudo deve ser considerado, assim, dentro da necessidade de cada um, óbvio. Eu, por exemplo, nunca achei que eu fosse sentir a necessidade de ter um acompanhamento de uma nutricionista. Hoje eu já estou começando a mudar de opinião. Minhas paçoquinhas já começaram a sumir da bomboniere.
Eu vou mandar um recado para a nossa convidada que já passou, né, Júlia. Vou pedir para ela escutar esse
então,
podcast aí.
Rapaz, ela botou a minhoquinha na cabeça. Então, cara, eu assim, não sei se é por conta, assim, é uma questão também da idade vai chegando, mas você vai percebendo, cara, que essas diferenças, assim, não sei se pode ser a questão da idade, de você ter um metabolismo diferente ou também de você começar a se conhecer melhor. Porque Eu já comecei a perceber isso, fazendo pequenas alterações na alimentação. Eu não tenho plano de dieta, não tenho nada, mas eu comecei a fazer algumas alterações específicas pro treino.
Bem-vindo ao clube.
pro treinamento. E, cara, surtiram um efeito bem interessante.
Bem-vindo
assim,
ao clube de novo.
É muito legal, cara. É uma coisa que eu acho que é importante cada um se conhecer bem. E para quem não tem essa sensibilidade que eu mencionei, eu acho que um profissional vai seguir assim. Dentre esses que você falou, cara, eu acho que o nutricionista é até mais essencial em muitos pontos do que o bike fit. Porque a galera tende a passar muito tempo em cima da bicicleta.
Eu acho que todos eles têm sua importância, obviamente, respeitando o que você falou. Depende do objetivo de cada um, do que cada um faz. Não preciso repetir. O que eu tenho um pouco de medo é quando isso vira uma barreira de entrada no esporte. Por exemplo, vou começar a pedalar, você tem que procurar um cardiologista, você tem que procurar um fisioterapeuta para ver se você não tem nada no joelho, você tem que... Aí o cara te passa uma porrada de exame, você vai gastar uma bike para fazer aquilo tudo.
Sim.
Então aí, eu tenho um pouco de medo disso.
Eu penso muito para aquele lado que você falou. Quem não sente nenhum problema, nenhum desconforto, eu acredito que não tem. Já eu tenho um problema, já é diagnosticado e tudo mais. Sim, acho que deve-se ter um acompanhamento médico.
Com certeza.
Mas geralmente eu
acredito... necessidade.
Eu acredito muito assim, cara, que tem gente que pode até descobrir alguma coisa, ou até
uma arritmia,
alguma coisa assim, quando começar a desempenhar um esporte. Uhum. Eu não sei, assim, não sou capacitado para dizer isso da fisiologia de cada um e tudo mais, mas, de repente, a pessoa sendo mais ansiosa, ela não descobriu que ela tem algum problema, algum déficit metabólico, alguma coisa assim, e pode acabar acontecendo também. Eu já vi eles apagarem no meio do pedal, vou te dizer que não é uma experiência muito legal.
Deus me livre.
É tenso.
Então tá bom. Meu brother, é um assunto longo mesmo, né? Ele tem muitas vertentes aí, ele vai enraizando, vai falando disso, daquilo.
Com certeza a gente volta a abordar algum desses quatro temas aí com vocês em breve.
Isso aí.
Dá pra gente destrinchar um pouquinho melhor.
Bem separados, né?
Exatamente.
Então tá
bom. De repente a gente traz daí mais novidades pra vocês de nutrição.
Com certeza.
Acredito que todo mundo se interessa bastante nesse ponto. Quem não quer melhorar a performance, né?
É isso aí.
Quem não quer ir em busca de um com?
Isso aí. Não quero não. Galera, um abraço. Fique com Deus. Até a próxima.
Até mais, galera. Bons treinos.